da Via Mangue em Recife, que vai beneficiar mais de 1,5 milhão de pessoas.
Em Recife, presidenta Dilma pede que a população reforce ajuda no combate ao mosquito Aedes aegypti.
Ministério da Saúde afirma que Programa Nacional de Vacinação está garantido.
Hoje é dia de combate à intolerância religiosa. Denúncias de discriminação pelo Disque 100 aumentam quase 70% em 2015.
Quinta-feira, 21 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviçossemcedilha.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Recife recebeu nesta quinta-feira uma das maiores obras de mobilidade da cidade.
A Via Mangue, que foi construída em parceria entre os governos federal, estadual e municipal, foi inaugurada pela presidenta Dilma Rousseff.
A Avenida Celso Furtado, também chamada de Via Mangue, liga a área sul da cidade à região metropolitana, sem passar por dentro do bairro de Boa Viagem, onde o trânsito é mais intenso. A pista oeste já funciona no sentido centro-Boa Viagem e por ela passam por dia cerca de 33 mil carros. Agora, com a inauguração da pista leste, que opera no sentido contrário, a expectativa é que 55 mil veículos trafeguem na Via Mangue todos os dias, segundo a presidenta da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, Taciana Ferreira.
Bom, essa é uma das maiores obras viárias das últimas décadas. A ampliação dessa obra viária, a ampliação desse espaço viário, possibilita com que a gente possa melhorar a mobilidade da população residente aqui no local, como também as pessoas que trabalham aqui. Esse é um bairro específico que tem um polo gerador de viagens muito grande.
No total, as obras da Via Mangue tiveram investimentos de mais de 430 milhões de reais entre recursos da Prefeitura de Recife e do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A via é controlada por câmeras, iluminada e tem velocidade máxima de 60 km por hora. E a estrutura não é só para os carros. A Via Leste ainda conta com calçadas e ciclovias. E o tráfego na pista foi inaugurado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Na cerimônia, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, falou sobre a importância social da obra, já que as famílias removidas para a construção ganharam nova moradia.
Moravam aqui e moravam em condições bastante precárias. Naquele momento, o governo federal compareceu com verbas do programa Minha Casa Minha Vida, assegurando a quase 1.000 famílias, 992, o direito de morar com dignidade.
A presidenta Dilma Rousseff disse que a Via Mangue representa melhoria na qualidade de vida da população e que investimentos como esse são prioridades para o governo.
O nosso objetivo neste momento é reequilibrar o orçamento do país, reduzir a inflação e reconstruir a capacidade de investimento público e privado do nosso país. E isso nós vamos fazer e estamos fazendo. Essa obra faz parte do esforço que nós fizemos, que mesmo tendo de fazer ajustes, nós continuamos investindo.
A presidenta também destacou a parceria do governo federal com a prefeitura e o estado na construção da Via Mangue e afirmou que o trabalho conjunto é fundamental para a retomada do crescimento do país.
Nós todos temos de trabalhar muito para que no Brasil nós retomemos o crescimento. E numa democracia, as pessoas podem divergir, discutir, se manifestar, falar que não concorda, tudo isso não só é normal, mas é virtuoso. Agora, nada disso nos impede de termos acordo, unidade, ação conjunta sobre algumas questões que são importantes.
Segundo o Ministério das Cidades, cerca de 1,5 milhão de pessoas devem ser beneficiadas com a liberação total da Via Mangue. De Recife, em Pernambuco, Thaísa Dias.
Ainda em Recife, Dilma falou também sobre a importância da população combater o mosquito, que causa doenças como a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus.
A gente só vai conseguir ter o combate e ser vitorioso se a população se engajar. Por mais esforço que nós façamos, sempre é possível ter uma água parada que nós não vimos. E daí, quem tem mil olhos, a população tem mil olhos. E é ela que pode também nos ajudar para que a gente tire, enquanto não temos a vacina, enquanto não podemos fazer um combate mais genérico a ele, que a gente tire as condições de reprodução do mosquito, que a gente acabe com ele.
O Ministério da Saúde tem tomado medidas para garantir o Programa Nacional de Imunizações na rede pública de saúde.
O fornecimento de algumas vacinas tem sido prejudicado pela indisponibilidade nos mercados nacional e internacional.
Mesmo com atrasos pontuais, o Brasil tem mantido um alto índice de cobertura vacinal, em torno de 90%.
Atualmente, são disponibilizadas em todo o país cerca de 300 milhões de doses de vacina por ano para combater mais de 20 doenças em diversas faixas etárias.
Todos os contratos com os laboratórios produtores de vacina estão em andamento e os pagamentos em dia. De acordo com o Ministério da Saúde, a situação começa a ser normalizada a partir de fevereiro.
E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criou uma página na internet com informações sobre a fosfoetanolamina, mais conhecida como pílula do câncer.
O Ministério, em conjunto com o Instituto de Química de São Carlos, da USP, a Universidade de São Paulo, estão estudando a segurança e a eficácia do medicamento em instituições nacionais.
Em novembro do ano passado, o governo liberou R$2 milhões para pesquisa sobre a pílula.
As informações sobre a pílula do câncer estão em www.mcti.gov.br.
Voz do Brasil!
Hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E um relatório revela que o Disque 100, a central de atendimento de graça do governo federal que recebe denúncias de violações de direitos humanos, atendeu 252 casos desse tipo de discriminação no ano passado.
Ações para enfrentar esse problema e para proteger as vítimas foram discutidas hoje pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.
O artigo 5º, inciso 6 da Constituição Brasileira é claro, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Mas não é isso que acontece. Só em 2015, o Disque 100 recebeu 252 denúncias relacionadas à discriminação religiosa. O aumento é de quase 70% em relação a 2014, quando foram registradas 149 denúncias. Para o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos em Exercício, Fernando Matos, os dados são preocupantes.
Nós temos tido uma preocupação com o aumento de crimes relacionados a fundamentação e fundamentalismos religiosos. Eu acho que nós temos que estar mais abertos ao diálogo, mais abertos a nos colocarmos na situação da outra pessoa. Por isso que a importância do combate à intolerância religiosa.
Em Brasília, um encontro promovido pela Secretaria de Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos reuniu representantes de movimentos sociais e religiosos para debater ações de enfrentamento à intolerância religiosa. Para Marli Bertoldi, representante de uma associação de caridade ligada ao candomblé em Águas Lindas de Goiás, as pessoas têm que conhecer mais sobre a diversidade religiosa para ser mais tolerante.
O que falta realmente em todas as religiões, não só na nossa, é o conhecimento. Você tem que conhecer para entender e respeitar a religião do próximo.
Edivaldo de Oliveira é membro de uma igreja evangélica e participou do encontro. Ele destaca a importância do respeito a todo tipo de crença.
O mais importante da vida é você poder exercer o seu credo sem nenhuma discriminação.
Em 2015, cerca de 40% das denúncias relacionadas à discriminação religiosa foram de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Reportagem Ney Pereira.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Brasil no mundo.
O Brasil teve um saldo positivo na balança comercial de quase 20 bilhões de reais em 2015.
E a estimativa é que esse ano as exportações superem as importações em 35 bilhões de reais.
A taxa de câmbio favorável, investimentos nos portos e tornar mais simples o processo de exportação são alguns dos motivos que justificam esta previsão.
São esses temas que a gente traz em mais uma reportagem da nossa série sobre o potencial do comércio exterior brasileiro.
Embarcar a produção brasileira nos navios é o final de uma longa jornada. Uma parte do percurso é feita pelos trilhos, mas o grande destaque fica para a carroceria dos caminhões. É uma engrenagem complexa que atravessa o país em direção aos portos, por onde saem 95% dos produtos exportados pelo Brasil. O ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, diz que o governo investe para que a atividade portuária esteja a todo vapor.
Garantir com que tenhamos oferta portuária a um preço menor possível, que a carga não tenha espera nos portos, para que os navios possam rapidamente se deslocar para o destino final.
Destaque para o Porto de Santos, em São Paulo, que sozinho responde por quase um terço do comércio exterior brasileiro. O agronegócio tem cada vez mais espaço na balança comercial brasileira. Em 2015, 46% de tudo que o país exportou veio do cultivo da terra, maior índice desde 1997, quando começou a ser produzido esse tipo de informação. E o café, que agrada tanto os brasileiros, também faz sucesso lá fora. O grão gerou mais de 6 bilhões de dólares em exportações em 2015. Mais de 100 países compram o café nacional. O presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil e especialista em agronegócio, Nelson Carvalhais, diz que esse é um dos resultados de investimentos em pesquisa e tecnologia no campo.
Temos uma pesquisa fortíssima na área de café, nós temos produtores competentes, temos terra, temos capacidade de armazenagem, um comércio exportador eficiente. A torrefação local é muito eficiente, o mercado é muito forte, o consumidor gosta do café brasileiro.
Na lista dos 10 produtos com maior volume de exportações, 8 pertencem ao agronegócio. Destaque para a soja, que corresponde a quase 11% do total de produtos exportados, seguida por minérios de ferro e óleos brutos de petróleo. No ano passado, o Brasil vendeu mais do que importou e a balança comercial registrou saldo positivo de quase 19 bilhões e 700 milhões de dólares, o melhor resultado desde 2011. O secretário de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Daniel Godinho, fala sobre a expectativa para o setor neste ano.
Trabalhamos com a taxa de câmbio média acima de 2015, o que favorecerá as exportações brasileiras. E esse, obviamente, é um dos principais motivos que nos fazem acreditar que nós teremos aumento de exportações no ano de 2016. Para que nós tenhamos a confiança nesse aumento de exportações, obviamente, a implementação das ações previstas no Plano Nacional de Exportações, em especial aquelas que dizem respeito à facilitação de comércio. Em 2016, nós teríamos um ano decisivo com a entrada em funcionamento do novo fluxo simplificado de exportações, o que reduzirá ou começará a reduzir prazos e custos nas operações de exportação brasileiras.
A previsão do governo é que o superávit da balança comercial em 2016 seja ainda maior do que em 2015 e chegue aos 35 bilhões de dólares. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil. A taxa básica de juros, a Selic, vai continuar em 14,25% ao ano. A decisão foi tomada nesta quarta-feira pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central.
Mas o que é a taxa Selic e como ela influencia na economia? É o que vamos saber na reportagem de Paola Diort.
A Selic, que é a taxa básica de juros, é um índice que serve de referência para outras taxas de juros cobradas pelos bancos, como a do cheque especial, do crediário e dos cartões de crédito. É o principal instrumento da política monetária do Banco Central. Além de influenciar valores de empréstimos a consumidores, também é usada para o controle da inflação. Se a Selic é alta, a demanda é menor e os preços tendem a cair. Portanto, a taxa gera impacto em toda a economia. O professor e economista José Luiz Pagnussat afirma que a decisão do Banco Central contribui para manter a atividade produtiva.
O recomendável era mesmo não alterar a taxa de juros e até, se necessário, reduzir um pouco para tentar recuperar um pouco o crescimento da produção e o emprego.
De acordo com o Banco Central, a decisão de não aumentar a taxa básica de juros foi tomada com base nas perspectivas para a inflação e também na elevação das incertezas dentro do país e principalmente externas. O gerente executivo de política econômica da Confederação Nacional das Indústrias, Flávio Castelo Branco, afirma que nesse momento uma alta na taxa de juros não ajudaria na queda da inflação.
Uma alta de taxa de juros prejudicaria bastante a atividade econômica, sem efeitos mais diretos sobre a trajetória da inflação.
A taxa Selic está fixada em 14,25% ao ano desde julho do ano passado. Reportagem Paola De Orte.
Começam neste sábado em Quito, capital do Equador, os encontros da quarta cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.
Durante 5 dias, representantes de governo e chefes de Estado se reúnem para tratar da cooperação entre os países.
O repórter Ricardo Carandina traz mais informações ao vivo. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano. Muito boa noite a você e ouvintes da Voz do Brasil. Bem, a CELAC é o organismo que reúne os 33 países da região e que discute questões relacionadas à cooperação para o desenvolvimento e a tomada de posição política sobre temas mundiais, posições de consenso sobre temas mundiais. A CELAC, que foi criada em 2010, se tornou também um instrumento que facilita o diálogo da América Latina com o resto do mundo. O grupo tem mecanismos para a troca de informações com a União Europeia, China, Rússia, Índia e Conselho de Cooperação do Golfo, por exemplo. Hoje, o subsecretário-geral da América do Sul, Central e do Caribe, embaixador Paulo Estivalet de Mesquita, falou sobre a importância da CELAC para a região.
É fundamental que haja entre os países da América do Sul, da América Central, o México e o Caribe, um fórum de discussão no qual eles possam avançar pautas comuns. Todos eles enfrentam o desafio do desenvolvimento, existe uma série de questões culturais e políticas, questões de gênero, de liberdade, de democracia, que são mais bem discutidas ou têm mais campo para avançar entre os países da região.
Carandina, qual é a programação da cúpula?
As reuniões da CELAC começam neste sábado, quando os representantes de cada país discutem as declarações que devem ser assinadas pelos chefes de governo. Na terça-feira, vai haver uma reunião de ministros de relações exteriores dos países do bloco e a presidenta Dilma Rousseff participa da reunião dos chefes de Estado e de governo na quarta-feira. Antes da cúpula da CELAC, a presidenta Dilma participa de uma reunião de trabalho com o presidente do Equador, Rafael Correa. Ao vivo, Ricardo Carandina. Ao vivo para a Voz do Brasil, Ricardo Carandina.
Momento Social.
Hoje a pergunta do Momento Social vem de Luziânia, em Goiás. A dúvida é da Maria Lésia, que quer saber por que quem recebe o Bolsa Família tem de manter o filho na escola.
Quem responde essa pergunta é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Meu nome é Maria Lésia, eu moro em Luziânia, Goiás. Ministra, eu te faço uma pergunta. Qual a importância de manter minha filha na escola?
Maria Lésia, eu sei que você sabe a resposta e fez a pergunta para nos ajudar a esclarecer a população. A verdadeira transformação da situação de pobreza se dá pela educação. Nós queremos quebrar o ciclo onde o filho do mais pobre continua pobre. Para ter oportunidade, esse menino ou menina tem que ter, no mínimo, direito a uma boa alimentação, à saúde e tem que estar na escola. É por isso que o Bolsa Família exige e acompanha a frequência escolar. Se o menino não vai para a escola ou tem uma frequência baixa, a família é notificada. Se isso se repetir, o Bolsa Família é suspenso. Por isso, mantenha o seu filho na escola. Essa é a certeza de um futuro melhor para ele e para o Brasil.
E se você também quer saber mais sobre programas sociais, como Bolsa Família, manda para a gente a sua pergunta.
O endereço de e-mail é voz@ebc.com.br e o do Twitter é twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
7h19 no horário brasileiro de verão.
O Brasil mantém preservadas as conquistas dos últimos anos no mercado de trabalho formal, mesmo com a redução do emprego em 2015.
É o que afirma o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto.
O ministro explicou ainda que a prioridade este ano é a retomada do crescimento e da geração de emprego no país, com mais crédito, exportação, investimentos e redução da inflação.
De acordo com dados divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no ano passado houve uma diminuição de 1,5 milhão no número de vagas formais no país.
Encerramos 2015 com estoque de emprego no mercado formal de 39.663.000 postos de trabalho, e estamos num patamar superior a dezembro de 2012. O que que é importante aqui? É que se nós tivemos um ano difícil em 2015, mas nós preservamos as conquistas importantes dos últimos anos em relação à ampliação forte do mercado de trabalho. Portanto, não é verdade, não é correto afirmar que 2015 destruiu as conquistas dos últimos anos. Se nós pegarmos a série de 2003 até 2015, nós preservamos um volume alto no mercado formal de trabalho de 16 milhões e 800 mil postos de trabalho.
Até sábado, dia 23 de janeiro, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sedia mais uma edição do Fórum Social Mundial.
O tema deste ano, que é paz, democracia, direitos dos povos e do planeta.
Entre os temas em debate, também o desastre ambiental em Mariana e assuntos relacionados às lutas populares, como as mobilizações dos movimentos das mulheres, da juventude, da população negra e dos trabalhadores.
O secretário nacional de Direitos Humanos, Rogério Sottili, fala sobre a participação do governo federal no fórum.
O governo federal e a Secretaria de Direitos Humanos, em primeiro lugar, apoia o Fórum Social Mundial, porque vem nele um dos instrumentos mais importantes para pensar sobre a democracia, sobre o desenvolvimento social e, sobretudo, sobre os direitos humanos. A Secretaria de Direitos Humanos tem participado em várias, inúmeras mesas, debatendo, participando, apresentando as experiências desenvolvidas no governo federal, participando com opiniões, sugestões, pensamentos, na perspectiva de construir um mundo fundado em direitos humanos.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
500 mil novos ingressos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foram colocados à venda hoje na internet.
O lote inclui até as sessões mais procuradas, como finais e semifinais, as cerimônias de abertura e de encerramento, os jogos de futebol masculino e feminino, natação e atletismo, incluindo a esperada final dos 100 metros rasos, que deve contar com o astro jamaicano Usain Bolt.
E amanhã, às 10 horas da manhã, vão ser colocadas à venda ingressos para as finais, semifinais, dos jogos de basquete, tênis, vôlei de praia e de quadra. Também tem para judô, ginástica artística, rítmica e de trampolim, ciclismo de pista e saltos ornamentais.
Para comprar, basta acessar www.rio2016.com/ingressos.
O ProUni, Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas em universidades particulares, ultrapassou a marca de 1 milhão e 200 mil candidatos inscritos.
Os interessados em concorrer a uma das cerca de 203 mil bolsas precisam ter alcançado o mínimo de 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação, além de atender aos requisitos de renda.
As inscrições vão até amanhã na página do ProUni na internet em www.prouni.mec.gov.br.
Voz do Brasil! Quase 400 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Birigui, no estado de São Paulo.
Além das casas, as famílias beneficiárias também vão contar com creche, uma unidade básica de saúde e um posto de segurança, além de duas escolas municipal e uma estadual.
Mais de 4 milhões e 120 mil moradias do Minha Casa Minha Vida foram contratadas em todo o país. 2 milhões e 400 mil já foram entregues.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Concluída a obra da Via Mangue em Recife, que vai beneficiar mais de 1,5 milhão de pessoas.
Em Recife, presidenta Dilma pede que a população reforce a ajuda no combate ao mosquito Aedes aegypti.
Ministério da Saúde afirma que o Programa Nacional de Vacinação está garantido.
Hoje é dia de combate à intolerância religiosa. Denúncias de discriminação pelo Disque 100 aumentam quase 70% em 2015.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.